A Rádio Ampere apresenta Papo na Varanda. Pioneiros de Ampere e região escrevem sua própria história de vida. E Hélio Alves faz o registro de parte dessa história.
Meus amigos, mais uma vez estamos com o nosso Papo na Varanda no ar aqui pela Rádio Ampere. Esse programa que eu apresento com muito carinho. Por quê? Porque aqui a gente faz um registro da história da vida das pessoas através do rádio e que nós levamos ao ar toda sexta-feira às 14 horas e sábado às 12 horas e 45 minutos pela Rádio Ampere. Hoje o nosso Papo na Varanda é do número 234. São 234 famílias que passaram por esse programa e que fizeram um registro da sua história e que tem o apoio do Jornal do Beltrão, que faz a divulgação da foto dos nossos entrevistados, e também da Vídeo Foto Central, que faz um registro em vídeo para fazer um DVD para ficar gravado a história para a família, para os filhos, para quem quer que seja a história das pessoas. E hoje nós estamos em Manfrinópolis, gravamos no dia 2 de maio, por volta das 15 horas e 20 minutos, e está indo para o ar neste dia 6, nessa sexta-feira, e nesse dia 7 de maio, vocês estão ouvindo o nosso Papo na Varanda, que nós gravamos em Manfrinópolis. Sabe com quem? Com meu amigo, que já temos amizade há 40 anos ou mais, o seu Getúlio Ivo Piscinato, que nasceu no dia 30 de janeiro de 1945. Este meu querido jovem que está ao meu lado tem 77 anos. E olha, e é o primeiro Papo na Varanda que eu faço com um senhor solteiro. Ele nunca casou e depois eu quero saber o porquê que ele não casou até hoje, mas vive muito bem aqui em Manfrinópolis, tem uma história bonita, né? E a gente vai começar a especular um pouco da vida dele através do nosso Papo na Varanda. Nasceu aonde, seu Getúlio?
Eu nasci em Concórdia.
Concórdia, Santa Catarina. Como era o nome dos seus pais?
João Vicente Piscinato e Magdalena Fávero Piscinato.
Italianos?
Italianos.
Será que a família Piscinato, essa família, vieram da Itália ou sempre moraram ali por Concórdia? O senhor sabe de alguma coisa nesse sentido?
Os meus avós vieram da Itália. Tanto da do pai quanto da mãe.
Vieram da Itália, e vieram, certo, desembarcaram no porto aí no Rio Grande.
Rio Grande do Sul.
É isso?
Rio Grande do Sul desembarcaram, foram morar em... deixa eu me lembrar agora. Ali perto de...
Geralmente as pessoas moravam aí na região de Caxias, aí na Serra, por aí.
Bento Gonçalves.
Bento Gonçalves. E depois dali que eles foram para Concórdia.
Daí meus pais casaram lá em Bento e vieram morar em Concórdia.
Bom, e como é que era o nome do seu pai e da sua mãe?
É João Vicente Piscinato e Magdalena Fávero Piscinato.
E eles tiveram muitos filhos, seu Getúlio?
10 filhos.
10 filhos. Quantos homens e quantas mulheres?
6 homens e 4 mulheres.
E o senhor se encaixa onde aí? No mais velho, no mais novo?
Sou o mais novo dos homens.
Mais novo dos homens. E o que vocês faziam lá em Concórdia? Vocês moravam no interior, trabalhavam na roça. O que vocês faziam?
O meu pai já era professor lá em Concórdia.
Professor?
Professor. Dali eu saí dali com 2 anos e fui morar em Serra Abaixo, na região de Itaiópolis. Lá eu fiquei até os 17 anos e depois vim para...
Por que o senhor foi morar lá em Itaiópolis?
Meu pai achou bom morar lá embaixo, né? Na Serra Abaixo, então foram morar para lá. Ficamos lá 17 anos, daí vendemos lá nosso terreninho que tínhamos e viemos para o Paraná.
E o que vocês faziam? Trabalhavam na roça lá em Itaiópolis?
Na roça, plantava fumo, principalmente o fumo era a nossa economia, atividade econômica.
Fumo era a atividade econômica que vocês faziam. E todos iam para a roça, os 10? Como é que era essa peleia dentro de casa e na roça, Getúlio?
Tinha uma parte que era mais velho, e os mais novos ficavam em casa fazendo arte.
E o senhor ia para a escola lá? Chegou a ir para a escola?
Eu ia para a escola. Eu estudei até a 4ª série lá mesmo. No Itaiópolis, né?
Itaiópolis. Isso. Viu? E... Oh, vendiu esse fumo aonde? Ali mesmo, naquela região? Como é que era?
Vendiu aí para um lado de Blumenau, ali na região de Blumenau, que ali era o lugar para principalmente o fumo, fumo em folha, que nós dizia. Sim. Lá, era vendido em Blumenau. Uhum. Fazia os faldos, né? E daí levavam para Blumenau.
Levavam para Blumenau. E o comércio de vocês, aonde o senhor lembra onde é que era o comércio?
É, o nosso comércio que nós fazíamos as compras da semana, do mês, né? Era, dava 6 quilômetros longe de casa. Uhum. Era do Zeuripka. Era, até um deles era meu padrinho. Né? Hoje falecidos também, né? Então eu sempre me lembro que eles eram da mesma raça de onde tem a guerra hoje, né? Lá,
né? Da Ucrânia?
Da Ucrânia, eram ucranianos.
Eram ucranianos, né? Bom, e daí o senhor disse que morou lá até 17 anos, estudou por lá, uma parte da sua juventude foi lá, da sua infância foi lá. Como é que era na igreja? Como é que vocês faziam? Qual era a participação de vocês?
Nossa, nós íamos na igreja, né? Lá, o falecido do meu pai era sempre presidente da igreja. O falecido da minha mãe trabalhava na igreja, então a gente ajudava, fazia o possível. A gente ia correr os cavalinhos na festa, ajudar, né?
Fazia... Jogo de cavalinho.
Isso mesmo.
Jogo de cavalinho. Bom, e daí, de repente, resolveram de vir para o Paraná. Por quê?
Ah, o falecido, os meus irmãos, que são todos falecidos, já tinham vindo morar aqui ali no Salgado Filho, né? Ali embaixo, nos Azulini, e eu falei assim, meu pai resolveu vir dar uma passeada, visitar eles. Saiu de lá, ficou quase um mês para cá, né? Porque era longe, né? Naquela época a gente vinha e morava 4, 5 dias de viagem, né? Aí ele veio, ficou aí, daí os meus irmãos fizeram a cabeça dele. Venda lá, venha para cá, que as terras são boas. Lá as terras são magras, naquela época não tinha adubo, não tinha nada, né? Então eles falaram assim, meu pai chegou lá, botou a terra em venda e dentro de 30 dias já vendeu a terra. Vendeu a terra e a primeira entrada que ele ganhou foi uma gaita 80, toda skin.
Por isso que o senhor aprendeu a tocar gaita, então?
Aí eu peguei a gaita e comecei.
Olha só. Como é que foi essa mudança para vir de lá até na linha Arrozal Salgado e Filho, então?
Azulini.
Linha Azulini.
Isso. Ah, daí eu vim de lá, parei um ano lá junto com meus irmãos, lá embaixo, né? E naquele meio tempo, falecido meu pai, veio de novo aqui e comprou esse terreninho que nós tínhamos ali, que hoje o Sidney mora, tem a casa lá. E outro meu sobrinho também mora lá, eu dei para ele, vendi a troco de...
É. Troco de gaita também?
De gaita. É. E daí hoje eu estou morando ali. E daí, falecido meu pai veio em agosto, setembro, por aí, ele veio para cá. E daí quando foi em maio, ele colocou a mudança e vieram.
Olha só, o senhor me falou que no dia 12 de maio de 62, vocês chegaram ali na linha Azulina, trouxeram isso. Essa mudança, né, num caminhão.
A minha mudança, depois, no outro ano, em maio também, os meus pais vieram de caminhão e já trouxeram a mudança aqui.
E como é que era ali? Só mato? Quem lembra quem morava ali na linha Azulini? O que vocês vieram fazer ali?
Ah, lá era só mato. No domingo de manhã a gente ia caçar. Era bom caçar. Eu dava, os domingos de manhã eu dava 40, 50 tiros de espingarda.
Mas que tal, mano? Matava algum bichinho ou errava os tiros?
Ah, matava os pouquinhos, aqueles pouquinhos e passarinho de todo tipo, né? Matava, né?
Matava e comia, era para alimentação. Sim, né?
Era para alimentação.
Fazia. E o que vocês plantavam ali? O que os seus pais, o seu João e a dona Magdalena plantavam ali?
Aqui?
Ali.
Ah, nós plantava trigo, feijão, arroz. Bom, nós colhia 100, 120 sacas de feijão e nós maiava aquela vara. Maguar, como se dizia, né? Até, isso, eu até gostaria de ter filmado para ver, tipo, né, que nós batia.
Batia com dois manguá, assim?
Sim, quatro manguá. dois de um lado, dois do outro. De manhã cedo, nós íamos lá, montuávamos em redor da eira, né? Colocava um pano lá, e daí, quando esquentava o sol, nós colocávamos em cima e maiava. A gente maiava 5, 8 sacos por dia. Uhum. 120, 130 sacos.
Imagina só 5, 8 sacos por dia, depois de malhar, tinha que juntar, peneirar, uhum. Era assim, como é que era?
Assim, daí eu falo assim, meu pai tinha, eu pegava um prato de esmalte, assim, e jogava de uma lona para outra. Jogava, daí o vento levava a sujeira, ficava limpinho o feijão. Uhum. Nós recolhia o feijão e já vinha o caminho, a carroça e já levava.
Levava para onde esse feijão, seu Getúlio?
Nós vendia, já vendia. Vendia e ia embora já.
Olha só, gente que está me ouvindo, 120 sacos de feijão maiado a pau.
Ah, e fora daí o arroz, que nós maiava 90, 100 bolsos de arroz. Daí, e essas bolsas de arroz, olha, só incomodava, porque daí só criava rato. É. Né? Não se vendia uma bolsa.
É. Então, e para socar era só no pilão também?
No pilão. Depois de muito tempo, daí no salgado colocaram um cascador de arroz. E daí nós levava lá 30, 40 sacas, deixava lá, né? Daí quando precisava, nós ia lá pegar.
É, o Iselso também tá assustado aí, né? O Iselso, meio câmera, ele também tá assustado, mas é 120 sacos de feijão no manguale e arroz também.
E o milho, nós então, eu me lembro, nós tínhamos um paiol de 4x8, né? Com 2,5 metros de altura, nós enchia até. Até as telhas. Nós jogava para dentro e jogando, depois tirava uma parte das telhas em cima e jogava por cima. E daí sobrava uma parte, dessa parte de milho que sobrava, nós então montuava na roça, cobria com cana de milho e casca de madeira, né? Que era tudo roças novas, né? Colocava tudo em cima e deixava lá. Meio de dezembro eu ia lá pegar aquele milho, estava sãozinho, que era a coisa mais linda de ver. É. Hoje se deixa aí 30 dias, tá só em casca o milho.
Até porque era milho, não era que nem hoje plantava, era um milho comum, não aquele.
Era milho comum. Né? Sim, era milho comum. Eu me lembro. E dava as espigas graúdas, né? Até um dia eu falei assim, meu pai. Quebrando o milho, eu puxando com um cavalo que nós tínhamos, né? Um cargueiro, né?
Cargueiro.
E eu queria que ele passasse por cima de uma madeira lá, ele não queria passar, eu dei uma espigada na cabeça dele, derrubei o cavalo.
Derrubou o cavalo, hein? Se o pessoal ouvir um barulhinho, a chuvinha que está caindo aqui, mas a chuvinha também faz bem. E a família Azzolini, já era ali em Azzolini ali ou o pessoal chegou depois?
Não, eles chegaram antes. A família Azzolini foram os primeiros que entraram ali, por isso que aquela linha ficou Linha Azzolini, né?
Linha Azzolini. Bom, mas ali os eventos, a igreja, onde que era aí que vocês iam?
Era, não é lá onde é agora, aqui mais embaixo, aqui na curva da estrada. Ali, ali tinha a igreja, né? Inclusive eu pegava, quando tinha festa, eu pegava a gaita aqui nas costas e ia lá, ia tocar a festa para ele.
Mas pra... com esse brigue que o seu pai fez, ficou com a gaita, o senhor aprendeu, virou a gaiteiro também?
Virei gaiteiro, virei músico. Tocava por tudo que era lugar, aqui, redor, era eu que ia com a gaita.
Engraçado, gaiteiro é namorador, gaiteiro tem muitas namoradas e o seu Getúlio não casou até hoje. Por quê, seu Getúlio?
Isso é consequência da vida. A gente não sabe, né? Não se sabe o que meu, né? E, afinal de contas, como eu disse, assim, eu respeitava muito meus pais e tinha medo que eu casasse e a mulher não se desse com os pais. E eu daí tinha que me separar dela. Exato. Por isso daí eu não casei.
Não casou, mas não foi por falta de namorada, porque gaiteiro namora muito.
Ah, não foi por falta de meninas.
É, tá certo. Bom, e a gente conversava também, seu Getúlio, sobre o Manfrinópolis, ou encantilhado, como queira. O senhor me dizia que aqui nesse local onde nós estamos, fazem 59 anos. Saíram ali da Azzolini e vieram para cá por quê?
Olha, o meu pai comprou terra, daí nós viemos para cá. Meus irmãos moravam lá, né? Mas eu falo assim, meu pai já comprou terra, já veio direto morar aí. E daí eu me mudei de lá, quando estava lá embaixo, me mudei para cá junto com os pais, né? Daí meus pais tinham três irmãs minhas, que moravam junto, aliás, duas irmãs e uma sobrinha, né? Mas se criou desde pequenininha junto com a minha mãe. E daí nós viemos morar tudo aí.
Aqui nesse local, e já era encantilhado? Tinha algum nome? Como é que era?
Não, já era encantilado.
E o senhor me disse também que encantilhado porque o pessoal saía aqui de Marmeleiro, vinha aqui, até o Gandinho um dia já me falou um pouco dessa história. Por isso encantilhado, as pessoas passavam por aqui para ir a, isso, mesmo a Barracão.
A Barracão, eles diziam o Barracão da Argentina, né? Então eles passavam por aqui e iam, passavam o rio aqui, daí eles vinham e faziam as pousadas, né? Eles não dava tempo deles ir direto.
Exato.
Eles pousavam, daí estavam pousando ali e levavam o cantil com água, né? E eles esqueceram o cantil por um lado de lá e vieram, passaram e foram embora. Chegaram no União da Serra, desandou chuva, que nem hoje, né?
Exato, essa chuva que está caindo agora.
E daí eles fizeram a parada lá, estenderam a loninha lá e ficaram. E daí foram ver da água para fazer o chimarrão que eles tomavam, cadê o cantil? Não estava mais. Daí um perguntou, onde é que está o cantil? Ah, ele ficou lá do outro lado. Aí inventaram encantilado.
Encantilhado. Bom, e nesse encantilhado morava muitas famílias aqui, né? A família do seu Manfrim já morava por aqui. Não. Quem que morava naquela época aqui encantilhado?
Naquela época morava só o Panceira, né? Ali não esse que mora, que está aqui, que foi vereador, o outro Panceira, o tio dele morava ali. E aqui morava ali onde, ali adiante, ali morava o Ernesto Tonel. E lá em cima o Bruno Dani. E era só, essas três
aqui muito mato, com certeza, muito mato.
Puro mato. Aqui para baixo é puro espinho.
É.
Espinho Nhapindá, que se diz, né? É isso mesmo, pareio.
E vocês continuaram trabalhando na roça aqui? Seu pai continuou trabalhando?
Continuamos, até que faleceu.
Pois é, eu ia perguntar, o senhor me dizia 10 irmãos, seu pai, sua mãe, seu João, dona Madalena, ficaram aqui até falecer?
Até falecer. Faleceram, meus pais faleceram aqui.
E sempre trabalhando também na comunidade?
Sempre trabalhando, sempre ajudando.
Bom, seu Getúlio, o senhor também foi 31 anos e 3 meses professor, mas o senhor me disse que estudou lá em Santa Catarina. Como é que foi ser professor? Estudou lá, estudou aqui? Ou na época, eu sei que muitos que eu já entrevistei disseram, não, eu fui professor porque não tinha outra pessoa, o prefeito me chamou, eu fui dar aula. O senhor fez algum curso especial para professor ou não fez? Me conte.
Fiz o magistério.
Aonde que o senhor fez o magistério?
Eu fiz magistério em Salgado Filho. Salgado Filho, ali eu estudei. Eu estudava ali, fazia o segundo grau, primeiro ali segundo grau de... Ah, agora não me esqueci. E daí eu resolvi, parei e passei a fazer o magistério. Daí eu fiz em 3 anos, concluí o magistério.
E daí foi professor aqui mesmo em Cantilhado?
Aqui mesmo, fiquei os 31 anos e 3 meses dando aula aqui.
Aqui, onde que era a escola aqui em Cantilhado? Como é que era?
A primeira escola que eu lecionei foi ali onde é hoje ali em frente à prefeitura. Depois de um tempo lecionei no pavilhão da igreja, pavilhão de madeira que nós tínhamos. Depois disso eu passei a lecionar lá em cima, lá onde é hoje a escola municipal. Então eu fui professor só municipal do primeiro grau só, né?
E na época não tinha concurso, quer dizer, faltava professor, o prefeito dizia, olha, você precisa ser professor aí, como é que era?
Não precisava fazer concurso, não. O prefeito que nomeava, ele vinha Aliás, ele vinha na comunidade, fazia uma reunião, chamava os pais e os pais iam votar se daí para ser professor.
Nesse tempo era quem? Do senhor Ernesto Arize? Quem que era o prefeito de Salgado?
Eu, quando comecei na aula, era o finado Esperandio de Como.
Esperandio. Então. E tinha merenda, tinha muitos alunos, era tudo na mesma sala? Nos conte um pouquinho.
Tinha merenda, sim. E bastante merenda, viu? E alunos, quando eu comecei na primeira série com 36 alunos. Então eu tinha que dar aula para os 36 alunos, tomar a lição e depois da lição, então, as matérias que a gente...
Sim, e esses alunos eram tudo aqui próximo, aqui, moravam aqui?
É, tudo próximo, mas fora, né, na agricultura, né? Não era daqui dentro, era fora da agricultura. Porque naquela época tinha bastante pessoas na agricultura. Sim. Não é que nem hoje. Hoje não tem mais ninguém na agricultura, né? Naquela época não, tinha casa. Né? Inclusive quando em 70, 70, 72, por aí, eu fiz o recenseamento e eu passei aqui subindo por essa sanga aí, saindo lá no asfalto, lá em cima, lá onde morava o falecido Stefanello, lá, e peguei pra cá assim, eu registrei 360 famílias.
Famílias, 360 famílias.
É, hoje não tem 60, eu acho.
60. E como é que eram essas crianças, alunos seus, né? Que o senhor, com certeza tem muitos aí que moram por aqui, que foram seus alunos ainda.
Ah, tem muitos mesmo. Às vezes chego aí e me chamam, ô professor, eu nem conheço mais, não sei quem que é, né? E eles me conhecem. E eu calculo que passou mais de 300 alunos na minha mão, né? Que além disso aí, eu fui diretor, acho, uns 4 anos por aí.
Sim. Diretor da escola.
Da escola.
E tinha mais professores, professor Getúlio? Tinha mais?
Tinha mais. Nós era em 6, 7 professores. Que depois nós dividimos a primeira série, porque ficou demais, né? Daí tinha a primeira, segunda, terceira e quarta série, né? Daí tinha aqueles que também faziam, como se diz, a gente tinha horas atividade, aí tinha que entrar outro professor, assim fazendo. Daí, um tempo assim, a gente não trabalhou com as 4 séries, com as 4 matérias, né? 4 disciplinas. Daí a gente trabalhava com 1 ou 2 disciplinas, eu trabalhava principalmente com a matemática, daí tinha professor que trabalhava com português, outro com história e assim por diante, né? Então, entrou bastante professores.
Bastante professores. Vocês reuniam os pais? Como é que era esse trabalho com os pais também?
Ah, para os pais, naquela época, Deus livre, os pais ajudavam. E o aluno era bem diferente de hoje. Hoje, né, esses alunos são rebeldes. Naquela época, não. Eles respeitavam a gente, que Deus livre. Professor... Era, para eles era um Deus. Hoje não, hoje a gente vê esses alunos que vão na aula, não respeito o professor, não respeito o colega, né? Infelizmente naquela época não, era bem diferente. Bem diferente.
Com certeza o senhor acompanhou o trabalho aqui quando veio, daí já o primeiro grau para cá que foi construído esse colégio. O senhor lembra disso?
Lembro. Primeiro, a emancipação do primeiro grau aqui, fui eu que fiz.
O senhor que trouxe para cá.
Uhum. E o segundo grau foi o Paulino. O Paulino depois conseguiu o segundo grau, depois de a emancipação do município.
Quem que ajudou o senhor a fazer esse trabalho, dizendo, olha, precisa uma escola do primeiro grau? Quem que ajudou a fazer esse trabalho?
Olha, eu... eu comecei assim, o núcleo de Beltrão me deu umas dicas, né, como quero para fazer. E daí eu peguei, datilografei, fiz um maço assim de folhas e mandei para o núcleo, mandaram para Curitiba. E daí ficou lá em Curitiba, parado. E numa reunião que eu tive lá em Curitiba, no prédio Asa, lá, e estava na reunião, de meio-dia eu fui almoçar lá, era uma peixaria lá, e o cheiro me enojou, eu saí cedo lá, voltei para o prédio onde estava a reunião, subi de novo no décimo andar, e cheguei lá, e comecei a caminhar, de repente uma porta aberta, e eu entrei naquela porta, olhei lá num canto, um maço de papel, fui lá olhar aqueles maços de papel, ô Caria, digo, mas é o que eu datilografei lá, como é que tá aí? Tava lá, né? Eles tinham levado pra lá, mas tinham pinchado, né? Aí eu vi, olhei, disse, não, isso aqui é eu mesmo, vou ver se eu consigo falar com alguém aí que... Ah, daí nós entramos de novo na reunião e quando foi no final da reunião, o advogado era o Garcia. O Garcia disse, se tiver alguém que quer falar comigo, estou à disposição. Deu ele a mão, porque eu queria falar com ele. Daí fui lá falar com ele e falei, igual doutor, nós temos assim uma emancipação da nossa escola lá, que era nossa escola aqui do primeiro grau ali, era uma extensão de Salgado Filho, né? Uhum. Aí eu disse, nós precisávamos emancipar nossa escola, né? Daí ele disse, e tem alguma coisa? Eu disse, ó, doutor, lá naquela sala lá, tá lá os papel onde eu datilografei lá. Aí ele disse, então vamos lá ver. Ele foi lá, eu mostrei, ele disse, pode deixar. Dentro de pouco tempo tá registrado o problema para você.
Como é que é o nome da escola, professor?
É essa de Queiroz.
Essa
de Queiroz.
Essa de Queiroz. Por que esse nome? Pois lembra ou não?
Não tenho lembrança. Não tenho lembrança.
Tá certo. Fizeram e hoje tem uma grande estrutura aqui, o segundo grau, né, professor?
Tem o segundo grau, imagina lá. Estrutura boa.
O que, que o senhor usava para dar aula naquele tempo? Só o giz e um quadro preto e uma varinha para dar umas puxadas nos alunos? E se chegasse em casa e falasse para o pai dava mais umas duas, três? O que, que era usado, professora?
Era usado, ó. Era o giz, né? Era o quadro, era os cadernos, era livros, era uma série de coisas que a gente inventava também. Inclusive eu fui um que nunca dei uma varrada do aluno.
Só falava, olha gurizada, né?
Ah, não. Eu era rígido com eles, mas eles, varada, não.
Tá certo.
O senhor... Nem puxão de orelha, eu não pegava na orelha de um aluno.
Não pegava na orelha de um aluno. Bah, podia ser meu professor, porque eu tinha uns que me passaram a vara. Depois eu contava pro pai e apanhava mais.
Não, porque pega na orelha, puxa, desloca o tímpano, né, dentro. E daí, deslocando o tímpano, futuramente ele pode ficar surdo.
Surdo. Bom, e na política o senhor sempre foi, acho que do PMDB, né?
Foi isso? Sempre.
Sempre foi do PMDB. MDB de guerra, como diz o Requião.
Isso mesmo.
E o senhor foi candidato algumas vezes no Salgado e aqui?
Fui duas vezes para Salgado Filho e uma aqui.
Chegou a assumir a Câmara em Salgado Filho?
Assumi 3 meses. Né, assumindo o lugar do... O homem foi embora para Mato Grosso, lá em cima. Daí eu assumi...
Bom, e naquele tempo já se pensava, já que o senhor morava aqui, pertencia a Salgado Filho, já se pensava em criar o quê aqui, um distrito, um município? Nos conte um pouquinho, que o senhor fez parte dessa história, inclusive fazendo parte da comissão.
Ah, a minha vontade, assim, era de formar um distrito, né? Mas já o nosso colega, Finaldo Manfrim, ele já tinha uma ideia maior, ele disse, não, vamos partir para um município.
Mas município é Barra Grande, que já era distrito, queria também ser município. Quer dizer, foi uma luta aqui para fazer o município aqui, porque a Barra Grande, na verdade, era maior que o Encantilhado.
Maior, bem maior mesmo. Agora, Barra Grande teve um problema sério lá. Problema, os dois vereadores, lá os dois que eram ligados na política, era o Gilbert, né, e o Gandinho, né? Então eles não se quadraram ali, em vez deles trabalhar junto, eles se discordaram. É, quando era para ele, se não tinha saído o município lá. Quando saiu em Flor da Serra, eles podiam ter feito lá, né?
E daí vocês começaram a luta aqui com o seu Manfrim, então, até porque o que era presidente da Assembleia na...
Ah, é. Né? O Cury, como é que é?
Aníbal Cury. Aníbal Cury, que foi uma das pessoas que lutou junto com o seu João Arruda. Ele que deu a ideia de colocar o nome de Manfrinópolis em homenagem a ele.
A ele, isso mesmo, foi ele. O Cury. Aníbal Cury, isso mesmo, foi ele.
Mas vocês eram colega de partido do seu Manfrim ou era adversário?
Não, o Cury era PTB. PTB. Inclusive, quando o Manfrim fez a filiação no PTB, nós formamos a comissão do PTB, então. Eu, seu Manfrim, mais uns dois, três aí, cinco pessoas, formamos o PTB, então, para ajudar ele lá, para ele nos ajudar também, né?
Sim. Como é que foi essa luta? Reuniões, indo para Curitiba, como é que foi?
Reuniões, uma atrás da outra. Aí, quando eu fui fazer as primeiras fichas, eu chegava na casa das pessoas aí, as pessoas diziam, Mandex, viu? Que eu vou fazer isso aí, fazer uma ficha aí, querer formar município? Pra vocês não tem nem cabeça.
Vocês estão loucos?
Sim, louco era o que eles diziam. Uhum. Vocês estão loucos? Como é que se viu uma coisa dessa? Né? Formar município aqui num lugar desse aí? Mas tem três, quatro casas. É, mas nós vamos pra frente. Uhum. Aí eu precisava fazer uma... Como é que diz uma... Não lembro mais como é que diz o nome. Uhum. Desenhar as casas, quantas casas tinha, né?
Ah, sim, fazer um levantamento de quantos eleitores, quantas casas.
Das casas que tinha aqui, né? Imagina, eu coloquei até casinha de cachorro, e tinha que dar pelo menos, era para ser 100 casas, não deu nem 50. É. Peguei tudo fora ali. Daí o finado, uma filha, inclusive, deixa para mim. E aí eles bateram foto, tudo, né? Aí chegaram lá em Curitiba, né? Os caras disseram, mas não é que se viu formar o município aqui, não tem nada de mais exclusivo. Falou, chamou o finado Walter, né? Inclusive, Walter, mas você não tirou a foto da outra parte, só pegou da ponte pra cá, mas não tiraram, pelo menos. Daí eles vieram de volta e o velho pagou para o cara bater uma foto de Flor da Serra e preencheu.
Hoje podemos contar, não podemos contar.
É, hoje podemos contar, né? Aquela vez
não dava para contar.
Não dava para contar, né? Mas ele fez isso aí. Tirou a foto de Flor da Serra e
anexou junto
da... para dar umas 100 casas. Não tinha jeito.
Olha só, né? Daí que o Aníbal Cury deu a ideia, então vamos fazer a documentação como Manfrinópolis.
Manfrinópolis, daí o Cury deu o nome de Manfrinópolis.
Em homenagem a ele.
Em homenagem à família Manfrinópolis.
Manfrim. Família Manfrim, que não estão mais junto com a gente aqui.
Só tem o Renato.
Só tem o Renato, é. E o que dá para falar hoje, então, dessa peleia de 50 casas e de hoje a gente passar aqui e ver uma cidade bonita, um povo acolhedor? O que dá para falar, seu Getúlio?
O que eu vou dizer? Eu acho que foi o trabalho, porque é uma coisa que eu sempre digo assim, que o Manfrim deveria ele ser menos uma vez ser prefeito, né? Porque é difícil, né? Ele fazer tudo que ele fez. Hoje o pessoal está feliz aí, faceiro, estão tô bastante gente empregada, né? Quem não está empregado aqui, trabalha na Sadia, outros trabalham, tem uma, duas firmas aí de roçar, beira de estrada, né? São daqui. Então é uma coisa assim que ajudou. Se não fosse isso aí, se não tivesse sido formado esse município, hoje aqui deveria ser o quê?
Um vilinho, distrito, como era?
Talvez nem isso. Nós estávamos sempre pensando, acho que seria uma parte da invernada
dos fazendeiros.
Dos fazendeiros.
E comprado até a cidade.
Comprado tudo aqui.
Viu, seu Getúlio, é bom a gente falar dessas histórias aí, da luta de vocês. E o senhor também sempre foi ligado, eu me lembro que a gente passava filme, fazia festival, show RA aqui. O senhor sempre foi ligado também à Igreja Católica aqui, trabalhou muito?
Sempre, eu sempre fui ligado, eu sempre trabalhava. Inclusive, o padre chegava ali, eu que ia lá pegar a mala, levar para dentro e tal. Tirava quem queria mandar rezar missa, escrevia no papel, levava para o padre, uma pessoa assim, né?
Essa igreja, esse pavilhão foi construído com a ajuda do povo, como é que foi? Eu me lembro que uma vez tinha um pavilhãozinho ali que era, tinha um porão embaixo, como a gente dizia.
Esse ali foi doações do pessoal, né? E as madeiras, transportar aqui na serraria, era o finado Manfrim que ia pegar. E ele serava, né?
Família Manfrim fazia isso.
O sepo embaixo foi eu que doei. Eu doei 16 quadros de Guajubira, né? Quadrados assim. E 16... Sepo
para fazer o pavilhão. E diante de todo esse trabalho aí, o seu Getúlio com 77 anos, né? É feliz, seu Getúlio?
Olha, o que eu vou dizer? Também triste, não estou, né?
Não está triste, né? Mas, e não toca mais gaita?
Não toco por causa do meus dedos.
Ah, sim. E o senhor jogava bola, chegou a jogar bola aqui?
Ah, joguei muito.
Tinha time de futebol, sei que na Barra Grande nós temos uma pessoa que nos deixou ali do Planaltinho, que era da família Pátilos ali, né, que nos deixou aqui. Tinha grandes jogadores aqui, né?
Tinha bastante jogadores bons. Nós aqui tinha também bastante jogadores.
O time não era São Cristóvão? Como é que é o nome do time?
Não, aqui o time era Internacional.
Internacional?
Sim, nós tínhamos camisas vermelhas, tudo.
Mas o senhor é colorado?
Eu sou gremista.
Gremista? Gremista e jogava no Internacional.
Internacional. daí a gente jogava, né? Eu comandei o time, eu acho, uns 5 anos.
Olha só.
Sim. Pagava ver pros caras aí junto.
Era grandes times, tinha aqui o Tatu aqui no. Não.
O Tatu ali, né?
A linha Peroba aí.
A linha Peroba ali, o Tatu, esses já eram jogadores, aqueles outros lá também, tinha mais um. Ali, muitos jogadores.
Tem saudade desse tempo aí, seu Getúlio?
Dá saudade, né? Mas infelizmente a idade foi.
Pega.
Foi levando, né?
E hoje o seu Getúlio me disse que o seu Getúlio é católico. Tem algum santinho protetor, assim, que o senhor se apega mais? Tem, seu Getúlio?
Ah, sempre tem
Santo Antônio. Qual é o seu santinho protetor?
Santo Antônio.
Santo Antônio?
Santo Antônio.
Ué, mas Santo Antônio é santo casamenteiro e...
É, mas não é só disso, né? Santo Antônio também é das coisas perdidas. Isso. Aí a falecida minha mãe era muito devota, falecido meu pai... E a falecida minha mãe, ela rezava o responso, podia perder uma agulha na grama e ela ia lá e achava, né? Então eu sempre me apeguei lá dos pais, né?
Hoje sua família, então, uns já faleceram, outros moram em outras regiões.
Sim.
E o seu Getúlio continua aqui. O que o seu Getúlio faz aqui agora? Só fica olhando os outros jogar? Cuida uma bodega? O que o seu Getúlio faz?
Eu cuido da bodega ali, quando... O Guaica está ali, né? O Sidney Guaica, né?
Guaica aqui. Inclusive, o senhor foi homenageado aqui, né? Recebeu um título de cidadão honorário, indicado por ler e pela Câmara. Que homenagem bonita, né, seu Getúlio?
É bom, né? Bom menos alguém reconhecer os serviços. É.
Enquanto está vivo, né?
Sim, porque depois que morreu não adianta mais, né?
Não. É, ou seja, tudo é cidadão honorário. Ele, naquele dia eu vim transmitir, eu que fiz a cerimônia, o senhor que recebeu, quem mais que foi?
E o Panceira.
Seu Panceira e o...
E o Sebastião.
Sebastião, tudo por serviços prestados aqui à comunidade.
É, a comunidade, isso mesmo. Tudo foi por serviço, né? Daí eles resolveram de fazer essa homenagem, vieram pedir para mim, disse, ah, se querem fazer, façam enquanto eu sou vivo, agora depois de morto, não. É. Depois de morto, não adianta.
E o senhor gosta dessa terra aqui, seu Getúlio?
Ah, eu gosto. Eu praticamente quase me criei aqui.
Pois é, 59 anos só aqui.
Só aqui. Só aqui, um ano lá embaixo, são 60 anos que eu estou por aí.
Está por aí. Com certeza também tem muita amizade, né, seu Getúlio?
Ah, muito. Eu tenho amizade e eu não tenho ninguém assim que possa ter alguma coisa comigo. Eu respeito tudo com o maior.
Por isso que a bodega está sempre cheia aí, né?
Está sempre cheia.
O local do pessoal cartear aí é aqui na bodega do seu Getúlio.
É aqui. E Deus o livre. Aqui, se não abrir o domingo, eles ficam loucos.
Bom, seu Getúlio, o senhor foi gaiteiro, né? E nós vamos tocar uma música gaúcha. Que tipo de música o senhor tocava nos bailes, assim, para animar?
Ah, eu tocava com as músicas mais antigas, né?
Bertuzzi.
Isso, tocava. E eu ia tocando aquelas que o Vaneirão, era short, tá, essas coisas, né?
Ah, certo.
Eu tocando um baile lá no Tanquedo, bem, e um rapaz chegou para mim e disse: toca um Vaneirão aí que eu quero dançar com a moça aí. E a moça, eu vi que ela não estava assim com muita vontade de dançar com ele, né? E ele, eu disse, não, vai, toquei o Vaneirão, né? E ele levantou ligeiro lá e foi lá e deu de dedo assim nela, né? É. De longe, assim. E ela veio bem envergonhada, né? É. Pô, assim, e começou a dançar e de repente ela pisa na ponta do sapato dele, né? E largou ele. É. Ele foi de costas. Bateu lá que foi de levantar, pô. Ele levantou, deu umas batidas na roupa e chegou lá e disse pra mim: que tombo que eu ganhei, né?
Que gaiteiro! E naquele tempo era baile de rancho, baile de chão.
É, baile de chão, gaita. É só gaita. Às vezes eu tinha alguém que vinha com o violão, né? Daí às vezes nós íamos com o violão também, né?
Tá certo. Seu Getúlio, nós vamos tocar a música O Vento, que é uma música muito bonita que o senhor gosta. Você quer oferecer para quem essa música no nosso Papo na Varanda de hoje?
Ah, oferecer. Eu não posso oferecer para um, né? Para todos.
Para todos os amigos do seu Getúlio, a música O Vento. Muito obrigado. Eu podia gravar umas 3 horas aqui com o seu Getúlio, mas muito obrigado para o senhor me receber aqui na sua casa e contar um pouquinho dessa história que fica registrada.
Eu que agradeço, né? Imagina, uma coisa assim para mim é muito bom.
Porque nós se conhecemos faz tempo também, né?
Faz anos. Eu era ainda o tempo do cabelo comprido, cabelo... Hoje quase não tenho mais cabelo.
Eu também nem usava chapéu, porque tinha um bom cabelo.
É isso mesmo.
Muito bem, meus amigos. Hoje o Papo na Varanda foi aqui de Manfrinópolis, com o seu Getúlio e o Ivo Piscinato. Quero agradecer o Guaica, que é seu sobrinho. Agradecer toda a família. E agradecer a amizade que eu tenho com o senhor, que isso aqui é a maior riqueza que a gente tem na vida, sabe, seu Getúlio?
Ah, eu também acho que a amizade...
O respeito,
né? Faz parte da vida nossa, né? E nós devemos ser amigos de todos.
Muito bem. Então vamos deixar agradecer o Jornal de Beltrão, agradecer a Vida e Foto Central e deixamos a música O Vento com os Monarcas, encerrando o nosso Papo na Varanda desse final de semana. Um abraço a todos, fique com Deus e até o próximo final de semana, se Deus quiser.
No mundo com tantas doenças, o povo com pouca crença, eu venho pedir cantando em sentimento e versos, eu venho pedir ao vento dar uma volta no universo. Pedi ao vento que leve lembrança pra minha terra, pedi ao vento que leve de paz aonde tem guerra. Pedi ao vento que leve fartura onde tem miséria. Pedi ao vento que leve um beijo nos lábios dela.
O vento foi, o vento veio. Será que o vento já me atendeu? Só resta agora você me entender que esse vento é o nosso Deus. Salve o jovem perdido nas drogas. Pedi ao vento que espalhe no céu o perfume da rosa. Pedi ao vento que toda a nação seja gloriosa. Pedi ao vento proteção ao filho da mãe amorosa.
O vento foi, o vento veio. Será que o vento já me atendeu? Só resta agora você me entender que esse vento é o nosso Deus.
Pra acalmar as ondas dos sete mares. Pedi ao vento que leve harmonia a todos os lares. Pedi ao vento que leve embora a impureza dos ares. Pedi ao vento em orações que fiz nos altares.
O vento foi, o vento veio. Será que o vento já me atendeu? Só resta agora você me entender que esse vento é o nosso Deus.
Pedi ao vento pra nos conduzir na estrada da vida. Pedi ao vento que encontre a criança desaparecida. Pedi ao vento que dê ao doente conforto e guarida. Pedi ao vento a minha prece seja ouvida.
O vento foi, o vento veio. Será que o vento já me atendeu? Só resta agora você me entender que esse vento é o nosso Deus.
A Rádio Ampere apresentou Papo na Varanda, um programa feito com muito carinho para deixar registrado um pouco da história de cada um dos nossos pioneiros de Ampere e região.